Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira e nós estamos estudando o capítulo 11 do livro Gênesis, que falou sobre a Torre de Babel. É um capítulo bem interessante porque ele fala sobre duas coisas muito sérias dentro do conhecimento aqui da relação do homem com Deus. Ele vai falar da Torre de Babel, que nós estudamos, né? Que a Torre de Babel são aquelas confusões que nós fazemos e construímos dentro de nós, e que daí você fala uma língua única, ou seja, você que está falando, mais ninguém. A ideia é sua, a proposta é sua, você não ouve ninguém, porque você acha que você está fazendo tudo muito certo, mas dentro do seu conhecimento. E daí Deus chega e fala: não, não, não é assim, vamos dispersar isso e vamos começar a fazer a coisa certa. Muito bem. Logo em seguida, ele vai falar dos patriarcas depois do dilúvio. Então, ele vai falando aqui, né? E quando chega no capítulo, no versículo 24, ele está falando de Nacor. Nacor completou 29 anos, gerou Taré. Isso é importante. Nacor, que é da descendência de Noé, gerou Taré. Quem é Taré? Né? Nada mais é do que o pai de Abraão. Entendeu? Então, viu que coisa interessante? Nós não vamos estudar ciclos, certo? Porque eu expliquei para vocês, é difícil. Mas vamos colocar isso numa parte meio psicológica. Eu vou gerando ideias, eu vou gerando situações, agora já não estou mais querendo fazer confusões. Eu vou gerando, entro de novo naquela linha de Noé, que é a linha da pessoa que sai das tormentas, do dilúvio, para começar a acertar a sua vida. Então, eu vou entrando nessa linha. Eu começo a me adequar de novo nessa. Deixei as confusões para lá da Torre de Babel. E agora eu vou me ajeitar novamente para Deus. Aí eu chego em um determinado momento que eu gero uma ideia. Uma ideia muito interessante. E essa ideia gera um filho. Olha, essa ideia, eu aprendi isso aqui, eu pego uma outra ideia gerada dela. Que aí eu gero a ideia definitiva da minha aliança com Deus, que é o Abraão. Então, o Taré gera Abraão. Então, no versículo 27, vamos colocar aqui, ó, no capítulo 9, né? Não, desculpa, capítulo 11, versículo 27. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abraão, Nacor e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu na presença de seu pai, Taré, em sua terra natal, Ur dos Caldeus. Abraão e Nacor se casaram. A mulher de Abraão chamava-se Sarai. A mulher de Nacor chamava-se Malca, filha de Arã, que era pai de Malca e de Jesca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de Abraão. Ele os fez sair de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas chegados a Arã, aí se estabeleceram. A duração da vida de Taré foi de 205 anos. Depois ele morreu em Arã. Veja bem. Então aparece essa pessoa, Taré. Isso aí provavelmente apareceu mesmo. Certo? Essa pessoa deve ter existido, porque eu já li livros da época da Mesopotâmia, lá dos caldeus, que tinha essa pessoa Taré, que inclusive era um escultor de deuses. Ele fazia estátuas de deuses para vender para a turma, que era um politeísta. E então ele gera o Abraão. O Abraão casa com a Sara, ou a Sarai, que era estéril. Eles moravam em Ur, que é no sul da Mesopotâmia, e vão para Arã, que é mais ao norte. Então eles ficam ali, aquela coisa toda, e começa a história do Abraão, a história linda do Abraão. Quem é o Abraão? E quando nós descobrimos quem é o Abraão, a gente fica mais feliz ainda, certo? Então vamos agora para o capítulo 12, que vai falar exatamente sobre isso, o ciclo de Abraão, a história dos patriarcas. Então ele começa falando da vocação de Abraão. Iavé disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, só ser uma bênção. Olha só, quando Jesus diz assim, quer ver? Aquele que não odiar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, não será digno de ser meu discípulo. Aí a pessoa fica assim, coça a cabeça, mas eu tenho que odiar meus pais? Não é bem odiar assim, porque a palavra ódio, odiar, ela, no sentido aramaico, era diferente, é como se fosse desapegar. Então foi isso que Deus disse para o Abraão, aqui, olha, desapega disso aí, desapega da tua terra, desapega do teu pai, da tua mãe, agora é você que vai fazer o teu caminho para mim. Naquele momento em que saiu da tormenta do dilúvio, sabe? Aí você entra na confusão, você entra na embriaguez depois do dilúvio, aí você volta de novo. Opa, não é por aí. Aí você entra na Torre de Babel, que é aquela confusão que você faz. Meu Deus, o que que eu estou fazendo? Aí eu começo a ter as minhas ideias próprias, pessoais. Até que chega uma hora que Deus fala para mim assim: não, meu filho, você está errado. Nem eu te tirei do dilúvio, eu te tirei, você se embriagou de novo. Daí eu te dei mais chance, dei mais ciclos de vida. O que que você fez? Você se enclausurou em você, quis ser aquela pessoa que dá ordem para todo mundo dentro dos seus conceitos. Eu te mostrei que não era assim. Aí agora eu estou te chamando de novo. Vem comigo outra vez. Que agora eu vou fazer de você uma grande nação, ou seja, eu vou fazer de você um espírito pronto para me entender, para me buscar definitivamente. Não é lindo isso, prezados amigos? Essa é a história. É isso que nós. Essa história da Bíblia é a nossa história. Quando nós estamos crescendo para Deus, nos nossos caminhos, os nossos tropeços, você cai e levanta, faz suas confusões, mas Deus está sempre do seu lado, te trazendo para Ele. Não, não vamos por aí, não. Então agora eu vou fazer de você uma grande nação. Ou seja, agora você vai ser um grande espírito, porque eu vou te levar para esse grande momento. Então, essa é a história do Abraão, certo? Aí Deus fala para ele assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Ou seja, tudo aquilo que você fizer de bom, eu vou te abençoar. Tudo aquilo que você fizer de mal, eu não vou te apoiar. Eu não vou te dar força naquilo que você fizer de mal. É o nosso diálogo com Deus. O que você fizer de bom, eu vou te apoiar. Tudo. É na lei de causa e efeito. Então, o que você fizer de bom, retorna para você como um grande bem. O que você fizer de mal, retorna para você como um grande mal. Eu não vou apoiar. A lei de Deus não apoia o mal que você faz. Vamos entender isso para sempre. Quando eu xingo alguém, quando eu brigo com alguém, quando eu revido uma agressão, isso é contra a lei de Deus. Então, ele não vai me apoiar nisso. Bobagem, isso é coisa de cérebro reptiliano, ou seja, cérebro feroz, cérebro de agressividade, sabe? É isso que está colocado aqui para nós. Então, eu vou te apoiar naquilo que você fizer de bem. A lei de Deus faz isso conosco. Aquilo que nós fazemos de bem retorna como um grande bem. E aquilo que nós fazemos de errado, vai retornar como um grande problema que nós vamos ter que enfrentar, queiramos ou não queiramos enfrentar, certo? Então, Abraão partiu como lhe disse Yahvé, e Ló partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Abraão tomou sua mulher Sara, seu sobrinho Ló, todos os bens que tinha reunido, e o pessoal que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e aí chegaram. Ou seja, agora eu tenho que deslocar daquele meu antigo viver, daquelas minhas antigas ideias, dos meus antigos habitats mentais, sabe? E vou partir para uma outra coisa, uma coisa nova, uma outra terra. Aqui é a terra de Canaã. Então eu vou reunir comigo alguns pertences, algumas coisas que podem ser necessários para mim, alguns conhecimentos que eu levo, algumas coisas que dentro das minhas gerações eu adquiri de conhecimentos, de virtudes, e vou levar comigo. Representado aí pelo sobrinho, né? Representado pela esposa, que são aquelas boas descendências que eu levo comigo nessa grande busca de um novo tempo, de uma nova era. Certo? Então veja que o mundo de fora vai te dando, mostrando como é que funciona o mundo de dentro. Existiu Abraão? Existiu. Existiu Ló? Existiu. Existiu Sara? Existiram. São pessoas que existiram, mas que no existir deles, eles se tornam símbolos para os nossos crescimentos. Vejam bem que aí nós tiramos o mito. Você pode ter o mito do Abraão. Hoje os judeus têm o grande mito do Abraão. Os muçulmanos também têm o mito do Abraão. E os cristãos também têm o mito do Abraão. Mas agora o espírito desloca do mito. Ele pega o mito e deixa para lá. Abraão foi um espírito, é um espírito extraordinário. Imagina a evolução desse espírito. Mas nós não precisamos desse espírito agora enquanto mito. Eu preciso da ideia que esse espírito me traz, que eu sou o Abraão. É como se ele dissesse para mim assim: olha, tá vendo? Eu fiz isso tudo, faça você também. Um dia eu ouvi o chamado de Deus, e agora você também está ouvindo o chamado de Deus. Tá vendo? Deixa tudo, deixa seus passados, deixa suas ideias que ficaram, deixa, sabe, abandona aquilo, pega só boas coisas que você possa de fato levar para a tua nova vida. Então, eu já tenho minhas virtudes, minhas coisas interessantes. Então, deixa eu levar isso comigo. Isso eu vou levar comigo. Agora, as outras coisas ficam. Não quero mais saber de nada. Sabe aquele meu passado, quando eu abraçava aquelas folias, aquelas orgias? Aí isso acabou. Não, não quero mais isso. Agora eu quero outra coisa. Certo? Muito bem. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém. No Carvalho de Moré. Moré é um monte, e Siquém é uma cidade que ficava na Samaria, bem no meio da Palestina. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. E Yahvé apareceu a Abraão e disse: é a tua posteridade que eu darei essa terra. Vendo? Que lindo. Olha. É quando você chega no momento ideal da tua vida, e aí Deus fala assim: olha, é aí que você vai construir você. Aí que você vai se fazer. Meus prezados amigos e amigas, o que a Palestina representa hoje para nós os cristãos? Representa tudo. Foi ali que Jesus escolheu para nascer. Por isso que aqui já na Bíblia, no Gênesis, está dizendo aqui, olha, é da tua posteridade que eu darei esta terra. O que é a tua posteridade? É o teu Cristo que vai crescer, que vai nascer, vai crescer dentro de você. É quando você chega naquela terra, quando você chega naquele momento ideal de crescimento, então você se estabelece, eu estou tranquilo agora, que bom, agora eu já posso ler uma mensagem de um mentor, eu já posso ouvir uma música tranquila, suave, eu já posso buscar essa paz na minha casa, onde eu estiver, no meu trabalho, aí vai ter minha posteridade, ou seja, o Cristo vai enfim nascer em mim. Viu como é que a coisa de fora mostra a coisa de dentro? O que está dentro, está fora, o que está fora, está dentro. Física quântica, minha gente. É bom estudar isso. E Yahvé, não, Abraão construiu aí um altar a Yahvé que ele aparecer. O que é construir um altar? Bom, Abraão deve ter feito lá umas pedras assim, botado uma pedra transversal, duas verticais, enfim, deve ter feito alguma coisa assim. Mas nós construímos o quê em nós? O altar de Deus, ou seja, o templo de Deus. Eu começo a fazer dentro de mim aquele templo de Deus. Agora eu e o Pai estamos começando a nos entender. Então eu já construo dentro de mim o quê? Algo para que esse Deus esteja sempre presente comigo. Este altar pode ser uma decisão que eu tomo de seguir realmente o meu Pai. Então agora eu estou deixando a confusão do mundo, não quero. Eu vou viver no mundo sim, né? Mas eu não sou mais do mundo. Eu agora estou em busca de outras coisas, de outras terras, de outros conhecimentos, de outras possibilidades. Viram, meus prezados irmãos? Aí Abraão quer construir esse altar, né? Daí passou a montanha a oriente de Betel e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu aí um altar a Yahvé, invocou seu nome. Depois, de acampamento em acampamento, foi para Neguebe, que também é outra região lá. Então, quer dizer, nós vamos nos acertando gradativamente. Foi isso que Abraão fez. Ele se acerta na terra dele, onde que ele vai ficar, e nós vamos nos acertando interiormente como é que eu vou viver essa vida com Deus. Vou ficando por aqui, já terminou o nosso tempo. Fique com Deus. Qualquer dúvida, qualquer orientação que você queira nos passar, nós estamos aqui para aprender, tá bom? Fique com ele, muita paz.